Nós estamos já, em geral, a gente analisa sempre a situação, a época do ano que a gente se encontra. E estamos na semana que, esse Shabbat, vamos ler para Shabbat Re'eh. Mas sempre o Shabbat anterior, o Shabbat Re'eh, diz o sábio, está ligada com o Shabbat que abençoa o mês de Elul, ou o Shabbat Rosh Chodesh Elul. Mas sempre Parashat Re'eh está ligada com o mês de Elul. Ou abençoa, ou já anuncia a início, que vai ser semana que vem, ou ele já é o mês de Elul. De forma tal que surge aqui um tema interessante, que é o calendário. O que significa o calendário? Na prática, dentro do judaísmo, nós temos como se fossem dois calendários. Um tradicional, onde nós falamos que Rosh Hashanah, o início do ano, é quando? Tishrei. Quando comemoramos Rosh Hashanah? Primeiro de Tishrei. E justamente Elul é o último mês do calendário. Por isso que Elul está marcante, certo? Consequentemente, como ele é um mês marcante, que preparamos para Rosh Hashanah, recapitulação do ano que se foi, uma retrospectiva, fazemos uma introspecção, etc., para desejar e pedir para o ano que vem que seja melhor. Então, na prática, vemos que o mês de Rosh Hashanah, o mês de Tishrei, é o início do ano. Por outro lado, a Torá nos ensina quando que é o início do ano, conforme a Torá, Nissan, o mês de Nissan. Por onde sabemos isso? A própria Torá nos diz, Achodesh Aselachem, Rosh Chodashim, este mês é para vocês, cabeça de meses. Então, na prática, o que vemos? Que temos um Rosh Hashanah entre da Torá, onde o ano começa, o primeiro mês é o mês de Nissan, mas, por outro lado, temos que o primeiro mês, conforme a criação do mundo, é o mês de Tishrei. Certo? Então, cabe uma pequena análise e reflexão. Então, conforme nós contamos, certo? O ano começa, no calendário judaico, contamos agora, o ano começa em Tishrei e termina em Elul. Isso daqui é um calendário, na prática. E o segundo, conforme a Torá, o Tanakh, aliás, quando quer dizer a Chodesh Arevi, ou a Chodesh Hamishi, ou a Chodesh Ashvi, etc., qual que é, considerando sempre Nissan como primeiro mês e Adar como último. Certo? Então temos aqui uma... dentro, não estamos falando já do calendário gregoriano, estamos falando dentro do calendário judaico, ambos.
Já tem machlokes.
Então, geralmente, quando nós lemos e analisamos isto, então surge a pergunta: até onde chega e qual é o sentido na prática desses dois calendários? Por que temos essa disparidade? Porque no próprio judaísmo temos dois calendários diferentes, ou seja, duas análises, dois enfoques. E o Midrash disse isso, que quando Kadosh Baruch Hu decidiu criar o mundo, etc., ele já estabeleceu o que chama tempo, que é meses, anos, prazos. E quando escolheu o povo de Israel, ele estabeleceu o mês da Geulah. De forma tal que o calendário simplesmente começa quando? Primeiro de Tishrei. Isso em relação ao mundo. E aí está ligado geral com como o mundo se baseia. O povo de Israel é baseado conforme o mês de Nissan. Por isso que na Torá nós encontramos a Chodesh Aselachem. Este mês é para vocês, se referindo ao mês de Nissan. Em geral, de onde vem, inclusive, que o mês de Tishrei é o primeiro mês, certo? Que nós, como nós comemoramos, o Talmud traz uma discussão entre dois sábios, Rabbi Yoshua e Rabbi Eliezer, quando o mundo foi criado. Quando o mundo foi criado, um diz que foi no dia 25 de Elul, e outro diz que foi no dia 25 de Adar. De forma tal que o sexto dia, se 25, vamos pegar Elul para fazer a conta, como nós temos na prática, se 25 de Elul foi criado o mundo, 26 segundo dia, 27 terceiro, 28 quarto, 29 quinto, Rosh Hashanah o sesto dia, che è primo di Tishrei, certo? Quando chi è? Quando Dio creò lo sesto dia, uomo. Cioè, Rosh Hashanah celebra la creazione dell'uomo.
Quando completò il lavoro.
Il lavoro completò nel dia seguente, nel settimo dia, nel Shabbat.
Descansò.
Na verdade, começou no sexto dia, que já preparou, que no sétimo descansou. No sétimo veio o descanso.
No final do sexto terminou.
Exatamente. Aí, na prática que temos, que o mundo foi criado, ou seja, a criação do mundo, vamos dizer, se completou a criação no Rosh Hashanah. E isso que nós evocamos quando contamos Rosh Hashanah, conforme nós contamos hoje em dia, conforme foi estabelecido na verdade. Então esse é o motivo pelo qual surge, da onde que surge o primeiro de Tishrei. Ok? Conforme a outra opinião, seria o primeiro de Nissan. De fato. Então, em geral se traz, se explica que este assunto, de uma forma um pouco mais profunda, é conforme que está trazido no livro que chama Sefer HaKeidah. Que dá um livro profundo de Kabbalah, que existem duas formas diferentes de conduzir, simplesmente de condução, pelas quais Deus se comporta com o mundo e conduz o mundo. Tem duas formas. Como a gente se conduz no mundo? Uma maneira é justamente da forma da natureza. Deus criou, como chama? Estabeleceu regras da natureza sobre as quais o mundo se rege. Por isso, quando nós dizemos, por exemplo, em Kriyat Yam Suf, na partição do mar, quando queremos montar, mostrar algo difícil para Deus, se é que existe algo difícil, podemos dizer que para Deus existe algo difícil?
Não.
Mas quando queremos mostrar que para Deus é difícil, dizemos, Kashek Kriyat Yam Suf. É tão difícil como a partição do mar. Por quê? Por que dizemos que a partição do mar é algo difícil?
Porque ele já criou a natureza.
Porque
ele está lutando contra a natureza nesse
porque
caso.
Ele está indo contra as regras que ele estabeleceu. Não porque está lutando contra a natureza, para Deus é difícil lutar contra a natureza. Não é uma questão de dificuldade. Entre aspas, a dificuldade é ir contra as regras que ele já estabeleceu. Isto é o difícil. E ele fazer algo que vai contra essas regras. Então, justamente, ele está indo e uma forma é Deus conduzir o mundo de acordo com a natureza, com as regras que ele mesmo estabeleceu e instituiu. E uma segunda maneira de se conduzir no mundo é de forma, se uma natural, a outra é sobrenatural, ou seja, milagrosa, de forma sobre, indo por cima dessas regras, onde a Kadosh Baruch Hu simplesmente, ele, se é necessário, altera inclusive as regras da natureza, e tudo que implica isso. O mês de Tishrei, então, ele representa o quê? O mês de Tishrei representa essa conduta de Deus conforme a natureza. Quando a Kadosh Baruch Hu, ele simplesmente cria o mundo e ele estabelece essas regras de natureza, então primeiro mês é o mês de Tishrei. Por quê? Porque quando ele estabeleceu essas regras de acordo com a natureza, onde tem dia, onde tem uma coisa, outra coisa, tem uma sequência, etc. E institui, cria cada coisa tem a sua lei. Então, por exemplo, as águas vão ficar embaixo. No início, quando Deus criou o mundo, estavam todas as águas misturadas, certo? Na segunda-feira, o que ele fez? Separou as águas. Inclusive as águas de baixo ficaram com sal, as águas de cima sem sal, como diz o Midrash, etc.
Tishrei
é o mês de Rosh Hashanah. É o início. Em Tishrei inicia seu outono.
Outono, inicia o outono.
Então, quanto que no mês de Nissan, que aconteceu em Nissan?
A saída do Egito.
O que representa justamente a conduta de?
Sobrenatural.
Milagrosa. Porque não era algo natural sair do Egito. Ele foi contra a natureza. Cioè, posso uscire da un lugar onde tinha entre aspas, tinha casa e comida, entre aspas, e saíram para enfrentar o quê?
Deserto.
A incerteza.
A nada, não sabiam quem
era. Incerteza. Você não sabe onde vai comer, onde vai dormir.
É vero.
Quando você vai de viagem, a primeira coisa que você procura fazer, o que que é? Geralmente.
Reserva, praticamente.
Reserva onde você vai dormir. Eventualmente, onde vai comer.
Bem primavera.
Certo? Enquanto que quando você... Aqui não. Eles saíram sem saber onde vão dormir ou o que vão comer. Então, justamente, o mês de Nissan representa quando a redenção, que também foi milagrosa, porque, como nós dizemos, quando Deus nos tirou do Egito, como foi? Com mão forte, com braço estendido. A gente, de repente, vê lá que caem 10 pragas, granizo junto com fogo, etc. Uma situação tanto que estranha, já sobrenatural, isso que está representado no mês de Nissan. Então, resumindo por enquanto, o que temos? Temos dois, entre aspas, tipos de calcular o calendário.
Duas cabeças do ano.
E tem mais, mas na prática, essas duas formas de calcular o calendário, uma é a partir do mês de Tishrei, e se refere, porque nesse mês foi criado o mundo, às regras da natureza, como Deus se conduz no mundo conforme a natureza. E o mês de Nissan, que é o mês no qual saímos do Egito, que representa e mostra a forma que Deus se conduz ao mundo de forma sobrenatural. Ok? Baseado nisto, então, podemos entender mais profundamente o que diz o Midrash. Que em relação a todo o mundo, a Kadosh Baruch Hu estabeleceu que os inícios dos anos, Rosh Chodesh e os anos. Por quê? O que representa os meses e o ano? É o calendário simples. Aquilo que o calendário nos estabelece. Que começa no mês de Tishrei e marca justamente essa conduta natural de Deus. Natural no sentido conforme as leis da natureza. Mas, uma vez que ele escolheu no povo de Israel, Jacob e seus filhos, os patriarcas, etc., ele estabeleceu aqui o mês da redenção. Ou seja, para o povo de Israel existe o quê? As exceções. O sobrenatural. O mês de Nissan. A saída do Egito, a outorga da Torá. Um outro calendário. E ele começa no mês de Nissan. Por quê? Porque representa uma conduta sobrenatural. A própria existência do povo de Israel é um reflexo disto. Nossa conduta, nossa atitude é sobrenatural. O sentido e significado disto, em palavras mais simples, é que o povo de Israel ele vive e subsiste numa época, num tempo único, porém em dois planos diferentes, dois patamares diferentes. Um, que seria, por um lado, o lado conforme a natureza, como diz, do pé no chão, certo? Onde nós vivemos baseados segundo essas regras da natureza estabelecidas. E, por outro lado, nós também nos baseamos, estamos de forma sobrenatural. Estamos ligados com a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, a natureza não é motivo de limitação. Não é simplesmente aquilo que vai nos limitar ou determinar. Pela natureza, a gente teria que ter uma coisa. Se bem estamos ligados no mundo de forma natural, devemos fazer a nossa parte, devemos ir, por exemplo, o camponês deve ir e semear e regar e trabalhar a terra, arar, tudo mais.
Na época certa.
Mas, independentemente de qualquer coisa, a subsistência de Am Israel depende da Kadosh Baruch Hu diretamente. E se para isso, entre aspas, Hashem vai ter que mover os pauzinhos, será feito. A gente tem que saber que isso é uma regra. Essa é a exceção. Do mesmo jeito que, como chama, em matemática, no português, temos uma... Toda regra tem uma exceção. Certo? Isso faz parte da regra também. Am Israel tem uma regra e tem uma exceção. ao mesmo tempo. Para nós existem exceções. E a existência e subsistência do povo de Israel talvez a melhor prova disto. Que nós estamos aqui, como a gente diz, Am Israel Chai. Depois de tudo o que passamos, não tem explicação lógica. Na natureza, o povo de Israel estará aqui em pé hoje em dia. Conforme a natureza. Não tem um povo tão perseguido.
Conforme a natureza e conforme a história, com todos tantos outros.
Mas o que me refiro que na história, de acordo com a natureza. Sim. Agora, na história nós vemos que teve eventos sobrenaturais, como por exemplo a saída do Egito, etc. e tal, que nos garantiram, entre aspas, essa subsistência, essa perpetuidade até os dias de hoje. E até o dia de Mashiach. Então, sim.
Vou entrar numa área que tem a ver com isso, mas também tem uma certa dubiedade aí, vamos dizer assim. Na verdade, o povo de Israel foi feito povo, vamos dizer assim, a partir do momento que saiu do Egito, né? Que até então ele não era considerado como um povo, né?
Sim.
Ou seja, vamos dizer assim, todas as perseguições e...
O povo se transformou na Torá, recebimento da Torá.
Não, como uma religião judaica.
Como uma nação.
Como uma nação. Mas como uma nação.
Sim.
E daí, também, vamos dizer assim, todas as perseguições e tudo uniu mais também a nação, vamos dizer assim, né?
E
fez com que, então, vamos dizer assim, isso também é uma forma de dizer que todos esses adventos todos, né, forçaram, vamos dizer assim, a que o povo a que se unisse mais, né?
Não tanto, né?
Porque a assimilação e tudo mais, vamos dizer assim, todas essas perseguições antissemitismo.
Está pensando nisso agora.
Mas isso atrás. Também, há mil anos atrás, também aconteceu isso, né?
Mas
sempre aconteceu isso.
Por exemplo,
sempre aconteceu isso.
A assimilação, ela é um fator da Galut, assim, quando foi para a diáspora. Porque se o povo tivesse todo em Israel cumprindo
as coisas lá,
muito menos, né? Porque, por exemplo, se não tivesse a destruição dos templos, tudo mais, o povo estaria lá.
Bom, se não tivesse tido o besouro de ouro também, já. Dizer agora o que tivesse acontecido, se não tivesse acontecido, é complicado.
Hoje, com certeza, une muito o povo a essa perseguição.
Na hora da perseguição.
Sim.
Na hora que a pessoa não sente perseguição, não se une.
Então. Aí de novo, precisa de uma nova para unir de novo.
Mas é uma realidade.
Eu não digo um holocausto, eu digo assim, você pega um Ahmadinejad
sabe que é
falando que vai destruir.
Já como tá falando de um ser egito, não sabia quando era. Teve muitos milagres no tempo até chegar Nissan. Nessa data definida, é sair do Egito. Muita coisa aconteceu, ele não tinha segunda opinião, era só
achando. Não, Midrash diz que não, Midrash diz que desde na hora que Deus escolheu Jacob e seus filhos, já estabeleceu.
Já estava estabelecido desde
uma... Já estabeleceu que ele.
Tudo isso.
Quando Deus promete para Abraão. Quando Hashem promete para Abraão e tua descendência será escrava numa terra que não lhes pertence, e serão oprimidos e escravizados, pronto, etc.
Já te está avisando.
Também está dizendo, Bajarejer e super juzgador, e depois vai sair com grandes riquezas. Já está estabelecendo que vai ter uma redenção.
Sim.
Então, antes ainda... Mas já estabeleceu o que vai acontecer.
Mas até isso não tinha um calendário, não tinha essa segunda opinião.
Mas não entendeu? É isso que está dizendo. Na hora que Deus estabeleceu que eles vão ter uma conduta e uma diferença milagrosa por parte de Deus, naquela hora ele já decidiu, acabou, eles vão ser meu povo e para eles vou fazer tudo necessário, mesmo acima da natureza. Aí estabeleceu, já estava estabelecido.
Isso
que está explicando, que aí já estava estabelecido esse segundo calendário, aí Deus estabeleceu.
Isso não foi
Bom, o que significa? O calendário marca, o calendário somente marca aquele momento, aquela relação. Entendeu? Que já teve acontecido milagres antes da saída do Egito.
Só
não é que começou aí. Mas na hora que Hashem escolheu.
Só na saída do Egito, tudo antes.
Mas
isso não aconteceu a partir de Abraão? Já, vamos dizer assim, que achamos, já estabeleceu tudo a partir de Abraão?
Curioso, na verdade. O senhor falou que foi a partir de Jacó, né?
Mas a partir de Abraão, a gente já estabeleceu que o povo de Israel ia ser o povo escravizado, ia sair do Egito e que vão sair com riquezas. Sim.
Que ia sofrer, que ia não sei o quê.
Bom,
que ia ter tantas, como se fosse areia,
a saída do Egito do que entregar a Torá.
Porque,
em termos de período,
na verdade, a partir da saída do Egito começou tudo.
As pragas, a partir de várias coisas.
As pragas foi para a saída do Egito.
E a saída do Egito foi para?
Não. A saída do Egito foi para. Saíram do Egito, foram receber a Torá e iam para Israel, construir o Betamigdash, etc.
Não foi com o objetivo de receber a Torá? Tudo?
Mas a Torá era um meio, a Torá não é um objetivo.
Talvez até é por isso que...
Não sei se é da Torá, não é? A Torá o que é? Uma boa pergunta. A Torá é um objetivo ou um meio?
Meio,
né? É meio. E também...
Mas como você estabelece um objetivo.
Verdade.
Meio, entendeu?
Até a gente...
Mas o objetivo... Não, porque ele pegou só uma tábua.
Tem uma mais significativa em
De acordo com ela e para Israel e contra Israel. Justamente uma das coisas mais importantes...
Então a gente está no objetivo aqui, é isso?
Não, a gente tem o objetivo nosso é ir para Israel, como nós falamos no Shabbat. Que a terra de Israel é Am Israel en Eretz Israel al Pitorat Israel. São os três. Terra de Israel para Am Israel, sem Torá de Israel não tem sentido.
Tá, mas a gente está aqui, ninguém pensando em aliar nesse momento. A gente não está no momento.
Como que não?
Que não.
É que você chegou tarde. Nós fizemos Shacharit agora e pedimos por Jerusalém.
Claro.
Que Deus nos devolva lá. Rezena e Neiro, que nossos olhos vejam. Nós acabamos de falar.
Na nossa cabeça está.
Você perdeu. Nós no Shacharit falamos isso.
Na nossa cabeça está.
Uma vez em silêncio e outra vez marquinho
só que, nós não realizamos ainda. Na cabeça está. Na cabeça está.
Na cabeça, não somente na cabeça, no coração também.
Não, na cabeça, no coração.
Uma diferença muito grande entre... Ele você mesmo explicou. Quando se... Para conseguir as coisas, tem que, no caso do camponês, tem que semear. Porque,
sim.
No nosso caso, a gente só pensa em ir para Israel quando cair do céu no Mashiach, é isso?
Não.
Essa é a tua cabeça.
Exatamente. Isso é uma forma de ver.
Essa é a tua cabeça.
Exatamente. Nós estamos fazendo para Mashiach vir. Não estamos esperando que ele caia do céu. Eu não estou esperando que o Mashiach caia do céu. Eu levantei de manhã cedo para ver se ajuda ali a mim. E mesmo assim cheguei tarde.
Quando todos os judeus estejam em Israel e todos cumpram o Shabbat, etc, provavelmente.
Eu tive ontem até 11 da noite
de aula. Ou seja, a gente está estudando para ter méritos, para que o Mashiach venha, para que todo mundo vá para Israel.
Exatamente. Esse é o balanço, o fim do balanço.
Para ti coloca, Tzri.
Nada a ver com
Uruguai,
nada a ver.
Por isso é.
Não, mas é verdade.
Aí que tá, já
para
ti coloca,
Tzri, etc.
Eu sou uruguaio.
Para que você... Para que você estuda a Torá, adapte da cá um pouco.
Mas existe sabe, essa...
Para quê? Todo objetivo, justamente, para o cumprimento da Torá e de Mitzvot. Para quê? Para que a magia chegue, para que o mundo se conserte, para que o mundo se melhore. E porque dessa forma, para quê? E aí sim, vai estar num estado ideal. E vamos estar todo em Israel e em Israel. Al Pitra de Israel.
E sim, só que está chegando lá, não vai ter mais objetivo?
Sim.
Como?
Você vai ver? Você vai ver?
Continuar o judaísmo, continuar o
santo. Continuar vivendo.
Vamos ter o Betacnese de
Betacnese. Nós vamos entrar de férias e eles vão começar a trabalhar.
Vamos ter Corbanim, vamos ter Corbanim, e os Corbanim vão ter
Corbanim. Vai ter Corbanim e vai ter Corbanim sobre os filhos. Corbanot sobre as filhas.
Corbanot. E aí os Corbanim vão ter que lá vão trabalhar.
Vamos lá. Então, na prática, em outras palavras, como estávamos falando, temos duas formas de Akadosh Baruch Hu se lidar com o mundo e essas duas condutas em relação uma ao mundo e, em geral e outra a Israel em particular. Então a própria existência do povo de Israel nos mostra isto, essas dois patamares, esses dois planos, dois, como chama?
Níveis.
Valeu. Que, onde ele, onde a Israel vive. Por um lado, tudo está de forma natural. Você se levanta, vai trabalhar, você faz tua parte. Tudo está conforme a natureza. Você tem que, como você mesmo falou agora, tem que arar, semear, fazer tua parte. Para quê? Para a coisa acontecer. Não espera que caia do céu. Então tem que fazer tua parte natural. É verdade. Esse é um lado. Certo, que o trabalho do homem que come, bebe, nasce, morre, etc. Tudo o que acontece na vida. Choramos e rimos, e trabalhamos e descansamos, etc. Todo um ciclo natural, certo? Por tudo que a pessoa passa na vida. Contudo, agora nós temos sucesso de alguma maneira de que nos perpetuarmos, florescer, crescer, progredir individualmente e como povo, certo? De alguma maneira temos certos méritos, não vamos dizer que não, mas acima de tudo, apesar das perseguições, apesar da assimilação, apesar de que estamos espalhados por todo mundo, vemos que existe algo sobrenatural, que não há dúvida. Você pode vir de Montevideo, você pode vir do Egito, você pode vir de...
Pando.
De onde vem, não sei, aonde vai. Então, na prática, a questão é cada um vem de outro canto, mas temos
nós tudo existimos. Em comum.
Não, temos tudo em comum. Isso por si só é algo maravilhoso, é algo milagroso. Certo, a gente tem que entender que...
Você disse que um judeu...
Certo, e a gente não caiu. Então, muitas vezes, durante no decorrer da história, muitos grandes tiveram simplesmente, grandes entre aspas, profetizando ou prevendo que o povo de Israel ia assumir, vamos tirar a apagada, vamos jogar no mar, vamos apagar a face da terra, etc e tal. E Baruch Hashem, estamos aí. O que representa... a própria mão divina. É só querer enxergar, os abre os olhos para enxergar.
Temos um custo.
Então, quando eu digo de alguma maneira, ele fala, então, ele fala que Deus vai ajudar, é natural. Sabe, a gente fala, está com problema, sei lá, não se preocupa, Deus vai ajudar. Pareceria que é uma frase feita. Ah, está falando isso. Que Deus vai ajudar? Bota a mão no bolso. Sabe alguém que te diz, não tenho dinheiro para comprar um sanduíche? Você fala, não se preocupa, Deus vai ajudar.
Não.
O que, que ele vai te responder? Deus vai ajudar. Você chama Deus? Certo? Então, é natural, em relação em geral, daquela medida, justamente do mesmo jeito que sai o som, é natural. Tudo é natural. Então é natural que Deus vai ajudar. Nós temos alguém lá em cima que está torcendo por nós. E o maior de tudo, e melhor de tudo, não está só lá em cima, está aqui embaixo também. Está em todo lugar, torcendo por nós.
Agora, uma pergunta, desculpa. Eu acho que faz parte da fé, da nossa fé, entender que as coisas, que Deus vai ajudar, que Deus vai complementar, enfim, mas... Você tem também uma questão de aceitação, de como a gente sempre escuta falar, quem é rico é aquele que é
contente com sua parte.
Então, na verdade, quando você quer, você acha que Deus vai me ajudar, na verdade, acho que uma reflexão maior é, Deus já está te ajudando de diferentes formas, você pode estar sendo ajudado na favela, como você pode estar sendo ajudado numa cobertura, sei lá.
Depende da ajuda que você precisa.
Peraí.
Não é essa questão de Deus não te ajudar, é uma questão, na verdade, de você mesmo entender que Deus já está te ajudando. Não é que Deus ainda vai te dar aquilo que você está rezando e pedindo. Não, Deus... Porque a gente também aprende que o ser humano morre com metade dos desejos atendidos, né? Não é uma questão de você falar, Deus vai te ajudar a resolver o que você quer. Não, Deus vai.
Já você já está com saúde.
Deus já está te ajudando.
Se você já está com saúde e não tem problema de saúde, vai te ajudar a resolver os problemas que você pode enfrentar, que poderão vir.
Mas a pergunta não é Deus vai te ajudar, Deus já está te ajudando, é isso? Pode
mesmo. Você não está com saúde, você não está com vida.
Então, por isso, já está te ajudando, não é que vai te ajudar, já está te ajudando.
Eu não quero atrapalhar, mas...
Deus está te ajudando e Deus vai ajudar. Quando nós falamos Deus vai ajudar, não significa que Deus para de ajudar. Deus te ajudou, ajuda e ajudará. Só que o problema está o verbo. Não é a conjugação do verbo, senão o verbo. Não é se Deus ajudou, ajuda ou ajudará, que isso não tem dúvida. É simplesmente o verbo. Deus ajuda e não faz. Quando eu te digo Deus vai te ajudar, faça você que Deus está te ajudando. E não larga na mão dele, deixa ele fazer. Hashem Yazor, Deus vai te ajudar, você faz e ele te ajuda. Vem cá, vamos fazer. Ah, Davi, não preciso carregar essa caixa. Vem que eu te ajudo. O que significa eu te ajudo? Eu carrego com você. Não é que você diz, Davi, não me ajuda com essa caixa, vai, leva para mim. A pessoa, ela, por outro lado, o que na cabeça dela, ela fala que Deus ajude. Mas não quer que Deus ajude, quer que Deus faça.
E às vezes ele faz.
A gente
não tem, mas o que? Depende. Eu estou querendo corrigir o verbo.
A gente vê.
Pode ser que Deus faz. Mas o que estamos falando aqui é o conceito de ajudar. E isso que é natural. Que Deus te ajude é natural. Você tem que fazer. Não é? Ah, Deus me ajudou, o fato que me chegou até hoje já está me ajudando. Não? E vai te ajudar também. Vai passar você a tua parte.
Ele vai completar, né?
Ou seja, você simplesmente vai plantar, ele vai fazer crescer. Mas você tem que plantar. Agora, se você não planta, você quer que ele plante e que ele faça crescer. Então que ele faça tudo. Igual então o verbo não é ajudar, é fazer. É
igual que querer ganhar na Mega Sena sem jogar.
Isso pode encontrar o bilhete premiado.
Falta muito para concluir, assim, porque...
Não.
Ah, porque por enquanto está dando mais importância que o mês de iniciado, mas eu tenho que falar alguma coisa mais positiva do que se tirei, senão não estaria nesse dia.
O que
ele vai falar?
É o que trouxe isso para estudar hoje.
Ah, não está no calendário?
Não.
Você pegou o discurso de iniciado?
Não, peguei um tema que é atual, agora nesse momento cai. Mas não estou querendo dizer que iniciado é mais importante. Se você tira ali a conclusão, desculpa, como eu estou aprendendo, como eu entendo, não é que tem um mais importante. Os dois são importantes. Porque os dois trabalham junto. Na prática, nós calculamos os dois. Nós celebramos Rosh Hashanah em um e a saída do Egito em outro. Na prática, os dois vão junto. Não existe um mais. Só que um é exclusivo, entre aspas, para mim. Na condição de Yudi. Mas os dois são para nós. Por quê? Porque na prática, no dia a dia, nós vivemos os dois. Vivemos no mundo natural. Vivemos e devemos fazer e conduzirmos de acordo com a natureza. Mas vamos ter consciência que existe também um sobrenatural com o qual podemos contar de vez em quando. A gente mexe em pauzinhos. E essa é a questão da fé. A força que a fé tem.
O Shrei é muito mais importante que o Nissan, né? O Shrei se define tudo. Você vai estar no próximo Nissan, inclusive.
É verdade. Porque no dia que o Kadosh Baruch Hu julga o mundo. Mas ele julgou. Ele estabeleceu. E Nissan representa que ele pode alterar isso. Através de Chuva.
Ele pode alterar o que ele decretar em...
Exatamente, isso que representa Nissan. Esse é o ponto. Eu tenho que ter consciência de que Tishrei ele define tudo. Bem falado. Mas eu tenho também que ter consciência que chega Nissan, onde ele pode alterar o que ele estabeleceu. Como ele fez a partição do mar. Em Nissan. Ele estabeleceu que o mar não se abre, ele estabeleceu que a água tem uma natureza. Eu, o único jeito de colocar uma gota em cima da outra, quando que é? Quando está contido dentro de um recipiente. Se eu abro o recipiente, as gotas caem uma do lado da outra. De repente aqui, as gotas ficaram amontoadas como se fossem tijolos. E o mar se abriu como se fosse, diz, o Romar me minava um esmolante. Tinha muralha à direita e à esquerda. Então tinha muralha. O que significa muralha? Que as gotas ficaram como se fossem tijolos. É contra a natureza. Que ele estabeleceu na gota. Então, na prática, o que Deus fez? É verdade, ele decide, Tishrei. Esse é o ponto.
O natural é decidir, Tishrei. O sobrenatural que ele pode mudar.
Esse que, nós podemos alterar. Bravo. Esse é o ponto. E os dois coexistem, por isso que não tem um mais importante do que o outro. Por isso que nós comemoramos os dois calendários. É o mesmo calendário, as duas maneiras, as duas contagens, vamos dizer assim. O calendário é o mesmo. Queremos você pegar um bife e pesar. O peso do bife é o mesmo. Tem um que é gramas e outro que é libras. Certo? São cálculos diferentes, mas é o mesmo bife e o mesmo calendário, depende de como conto. Então a gente, quando nós dizemos que a gente vai ajudar, justamente se refere a isso daqui. Quando do mesmo jeito que o sol nasce e tudo acontece de forma natural. Então temos o aspecto, o nível da natureza. E temos o nível sobrenatural, que é parte indivisível da essência do Yudi, da existência do Yudi. Faz parte de nós, é intrínseco. Nós já nascemos com um aspecto também diferente. O aspecto natural de todo ser humano, onde biologicamente temos, nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos, como definição de vida, como qualquer ser humano. Mas, paralelamente, nós temos também, dentro de nós, na nossa essência, também esse aspecto sobrenatural, esse aspecto que transcende a natureza. E a própria criação, todo mundo, ele se conduz conforme a natureza. Mas o Yehudi também, a Kadosh Baruch Hu faz também de forma sobrenatural. Com a natureza e sobrenatural ao mesmo tempo. E isso que representa, isso aqui é o serviço a Hashem. Podemos encontrar o serviço a Hashem, os dois aspectos. Cada pessoa tem coisas que ele pode fazer que são naturais. Coisas que são simplesmente terríveis que não consiga, não consegue fazer. E tem coisas que ele consegue fazer. E tem coisas que ele consegue se treinar a fazer. Sabe, já não consegue acordar cedo. Mas pode se treinar a acordar cedo. Ele não consegue correr 2 quilômetros. Mas ele pode se treinar e chegar a correr 2 quilômetros. Ou mais também. Certo? Não é todo mundo que consegue uma maratona.
Correr,
deixa ver os credores de trás de você, você vê como corre. Então, deixa ver os teus genros. Vamos ver como você corre. Com as duas meninas no colo você vai correr, para ninguém pegar. Então, temos coisas que a gente consegue. Por isso que nós dizemos, justamente, que tudo isto é certo se a conduta fosse uma conduta única, que abrange só um lado no mundo. Mas depois que a Kadosh Baruch Hu, considerando que a Kadosh Baruch Hu conduz o mundo do Yehudi de uma forma milagrosa, e na ele tem a possibilidade e o potencial de elevá-lo acima das limitações e agir também nas coisas que são aparentemente impossíveis, a gente também consegue realizá-las. Certo? Então, através desta vontade muito forte, a pessoa consegue fazer coisas que para ele parecem impossíveis. Para um instante atrás parecia algo impossível, mas na hora que você pensa, peraí, se eu vou fazer com minhas forças, é impossível. Mas se eu faço com as forças de Hashem, tudo é possível. Eu consigo. Então aí não tem, aí acontece o milagre dentro da natureza, ou não dentro da natureza, como parte da natureza. Como a gente diz, o milagre da vida. O milagre da vida é um milagre. Mas é natural. Sim ou não? Então você vê como o milagre se transforma em algo natural. O milagre da vida. Nós fazemos abracá quando saímos do toalete. Qual que é? Se você pegar um balão e fizer um furo, tudo vaza. Nós temos 1000 furos no organismo, milhões de furos, e não vaza nada. Baruch Hashem.
Vaza no lugar certo na hora certa.
Sem comentário. E esse é o sentido justamente do mês de Nissan, o mês da redenção. O mês que o primeiro mês para o calendário judaico da conduta sobrenatural, onde nós podemos alterar, onde nós podemos mudar as coisas. Então a Kadosh Baruch Hu estabelece no mês de Tishrei, sim, a natureza. No mês de Tishrei Hashem estabelece, sim, as regras. Estabelece as condutas. Mas nós podemos alterar. E isso que é importante. Então quando, talvez a lição que você falou, nesta época do ano. Estamos no mês de Elul. Que talvez o nosso ano foi um ano talvez não tão bom como deveria ter sido. Ou poderia ter sido. E nós não mereceríamos um ano que vem melhor. Mas fazendo uma retrospectiva certa, reavaliando os conceitos, podemos sim aproveitar a força do milagre de Nissan, do sobrenatural, e pedir e merecermos sim ter ano que vem um ano naturalmente melhor e bom. E isso depende de nós. Isso nós podemos e devemos fazer. Então nós vemos como que esse mês justamente é propício. Por quê? Porque não somente temos a natureza, porque temos a força também do sobrenatural para poder agir na natureza. Estamos num período que se refere à natureza e podemos agir de sobrenatural na natural.